Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro O Conselheiro Confiável, edição de aniversário de 20 anos. É um livro de negócios e desenvolvimento profissional escrito por David Gamaister, Charles A. Green e Robert M. Galford. A obra trata da construção de confiança em relações de consultoria, aconselhamento e venda consultiva, mostrando que a credibilidade pessoal não depende apenas de competência técnica, mas também de honestidade, transparência e capacidade de gerar valor percebido pelo cliente. Esta edição comemorativa atualiza o conteúdo original para um ambiente marcado por comunicação digital, economia em rede e relacionamentos profissionais mais complexos. Em vez de oferecer fórmulas abstratas, o livro combina exemplos, anedotas e observações práticas para explicar como profissionais podem se tornar interlocutores mais confiáveis, especialmente em contextos em que a decisão do cliente depende de julgamento, risco e confidencialidade. Por isso, a obra se destaca como referência para quem trabalha em serviços profissionais e depende da confiança como ativo central. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a confiança como base do relacionamento profissional. O eixo central do livro é a ideia de que a confiança não é um complemento opcional da prática profissional, mas a condição que permite qualquer relacionamento de aconselhamento funcionar. Os autores mostram que, em contextos de consultoria, direito, finanças, tecnologia, saúde ou arquitetura, o cliente raramente compra apenas conhecimento técnico. Ele compra a segurança de que o profissional agirá com integridade, discrição e foco real no interesse da relação. Isso desloca a discussão do desempenho puramente operacional para a qualidade do vínculo construído ao longo do tempo. A obra enfatiza que a confiança reduz atrito, acelera decisões e aumenta a abertura do cliente para discutir problemas sensíveis. Ao mesmo tempo, ela exige consistência, promessas pequenas cumpridas com regularidade pesam mais do que declarações grandiosas. O livro também ajuda a entender que a confiança é cumulativa e frágil, sendo fácil de perder quando há ambiguidades, exageros ou falta de alinhamento entre discurso e prática. Em segundo lugar, competência técnica não basta sem credibilidade interpessoal. Um dos argumentos mais fortes do livro é que expertise sozinha não garante influência. Profissionais podem dominar conteúdos complexos e ainda assim falhar ao criar adesão, porque o cliente avalia não apenas a qualidade da resposta, mas também a intenção por trás dela. Os autores explicam, de forma prática, que o conselheiro confiável combina conhecimento com comportamento relacional adequado, sabe ouvir, faz perguntas úteis, comunica limites e evita transmitir impressão de autopromoção excessiva. Isso é relevante porque muitos ambientes profissionais premiam a inteligência analítica, mas negligenciam a forma como essa inteligência é apresentada e recebida. O livro sugere que credibilidade se consolida quando o cliente percebe coerência entre capacidade e postura. Assim, a competência vira um ativo de relacionamento quando é acompanhada por humildade, clareza e disposição para reconhecer incertezas. Essa combinação é o que diferencia um especialista respeitado de um parceiro em quem o cliente realmente confia para decisões relevantes. Em terceiro lugar, a prática da transparência, da escuta e da empatia, a obra trata a confiança como resultado de comportamentos observáveis, não como uma característica pessoal vaga. Entre esses comportamentos, a transparência aparece como elemento decisivo, porque o cliente precisa entender o que o profissional sabe, que não sabe e quais são os riscos envolvidos em cada recomendação. A escuta ativa também ocupa papel central, já que ouvir com atenção permite captar objetivos implícitos, restrições políticas e expectativas emocionais que não aparecem em um briefing formal. A empatia, por sua vez, não é apresentada como simpatia superficial, mas como capacidade de compreender o contexto do outro e adaptar a comunicação a ele. O livro sugere que conselheiros confiáveis perguntam mais, afirmam menos e explicam melhor. Isso melhora a qualidade do diagnóstico e reduz ruídos de interpretação, especialmente em relações complexas. Em vez de tratar a interação profissional como transmissão unilateral de conhecimento, A obra mostra que a confiança cresce quando o cliente se sente compreendido e não apenas atendido. Em quarto lugar, relações consultivas em um ambiente digital e conectado, a edição de 20 anos atualiza a mensagem original para um cenário no qual a comunicação é mais rápida, fragmentada e pública. Isso amplia a exigência sobre os profissionais, porque a reputação circula com mais velocidade e a percepção de confiabilidade pode ser influenciada por interações curtas, presenciais ou digitais. O livro observa que, nesse contexto, a construção de confiança exige ainda mais disciplina comunicacional, mensagens claras, consistência entre canais, resposta adequada a dúvidas e cuidado com promessas que não podem ser sustentadas. A lógica da economia em rede também altera a relação com o cliente, pois o profissional passa a ser julgado em comparação contínua com outras referências, recomendações e experiências compartilhadas. Assim, o valor do conselheiro confiável não está apenas em saber resolver problemas, mas em reduzir incerteza em ambientes onde a informação é abundante, porém nem sempre confiável. Essa atualização torna o livro especialmente útil para quem trabalha com reputação, interação remota e vínculos profissionais distribuídos ao longo do tempo. Por último, ferramenta prática para consultores e profissionais de serviços. Além da discussão conceitual, o livro funciona como manual de aplicação para pessoas que dependem de relacionamentos de longo prazo com clientes. Isso inclui consultores, executivos, advogados, profissionais de vendas complexas e especialistas que atuam como conselheiros internos ou externos. O valor prático da obra está em transformar uma ideia abstrata, a confiança, em critérios de comportamento que podem orientar reuniões, diagnósticos, negociações e acompanhamento de projetos. Os autores recorrem a exemplos e observações de carreira para mostrar que a credibilidade é construída na rotina, nas respostas a perguntas difíceis e na capacidade de equilibrar interesse comercial com responsabilidade profissional. O livro se diferencia por não tratar a confiança como mero ideal ético, mas como vantagem competitiva concreta para quem quer aprimorar performance relacional. Ele oferece uma lente útil para revisar postura, linguagem e prioridades. Por isso, a leitura é especialmente produtiva para profissionais que não vendem apenas entregas, mas também julgamento, aconselhamento e confiança sustentada. Em conclusão, O Conselheiro Confiável, edição de aniversário de 20 anos, é indicado sobretudo para consultores, gestores, advogados, profissionais de vendas consultivas, especialistas em serviços profissionais e qualquer pessoa cuja atuação dependa de relações de confiança com clientes ou equipes. Também pode ser valioso para leitores interessados em comunicação profissional, ética aplicada e desenvolvimento de credibilidade no trabalho. O principal ganho do livro está em traduzir a confiança em comportamentos observáveis, sem cair em generalidades motivacionais. Em vez de tratar a boa reputação como resultado automático da competência, a obra mostra que ela precisa ser construída por meio de escuta, clareza, transparência e consciência. Isso a diferencia de muitos livros de negócios que enfatizam apenas produtividade, influência ou técnicas de persuasão. Aqui, o foco está na qualidade do vínculo e na redução de incerteza em situações complexas. A edição comemorativa ainda amplia a relevância do conteúdo ao considerar a comunicação em um ambiente digital e altamente conectado. Como resultado, a obra permanece atual para quem precisa não apenas resolver problemas, mas ser visto como interlocutor seguro, confiável e profissionalmente sólido. Se você quiser apoiar David Agameister, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais